Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem. Começa mais um BTCast, o especial de Natal, o último do ano. Eu sou Rodrigo Bibo e logo vocês saberão o que eu penso sobre isso. Piada boa.
Super criativa.
Super criativa. Fui eu que inventei, inclusive. Brincadeira.
Aqui é o Mac e pra quem detesta português, João 1 é um verdadeiro pesadelo.
Nossa, na Almeida?
Não é por isso não.
Não, por quê?
Porque o verbo se fez carne, né?
Ai, caramba.
E eu sou Alexandre Melhorans e eu estou pronto para acampar com Jesus.
Olha...
Não falei que ia ser bonitinho?
Olha aí, ó, na festa dos tabernáculos?
Um pouco mais além disso, hein?
Aqui é o William Ertal e hoje nós teremos verborragia.
Nossa.
Santo Deus. Aqui é Rogério Moreira Júnior, meio nervoso, tá participando aqui com tanta gente grande. E em Cristo, o mito se fez fato.
Olha, Tolkien curtiu isso, hein?
C.S. Lewis, eu acho.
Ah, é C.S. Lewis, é. Desculpa, foi mal. Eram amigos, né?
É, que eu briguei com o C.S. Lewis nas últimas semanas, falei que o Chesterton era melhor, né? Então agora tem que dar um agrado pra eles.
Ah, tá certo.
E aqui é o Vitor Fontana, e agora que todo mundo já se apresentou, a gente tá pronto pra soltar o verbo.
Muito bom, gente! Olha aí, boa parte do time do BTCast está reunido aqui para falarmos um pouco sobre... ronquei, velho, falando? É que 35, mano, a apneia vem chegando, essa parada toda aí, cara. Gente, parte do time do Bibotalk, do BTCast, está aqui reunido nesse especial de Natal para falarmos sobre o verbo. Vamos dar uma olhada para João no capítulo 1 e falar sobre alguns títulos ou algumas características. Enfim, gente, vamos dar uma olhada para esse capítulo do Evangelho de João que é tão importante para a cristologia. Bem-vindo ao BTCast, o podcast de teologia do site bibotalk.com. Mas antes, os recados do Papai Noel. Dos recados paroquiais dessa semana, senhor Maurício Machado, é o último do ano, trouxe você aqui pra não ficar sozinho.
Olha aí, Natal sozinho não dá pra passar, né? É uma solidão.
Não, Natal é comunhão, é Deus o chamando pra sua mesa, rapaz. Aí eu tive que chamar o Mac aqui, porque assim, gente, vocês já perceberam, né? Eu faço o recado paroquial sozinho, o Mac lê os e-mails sozinho. É a dinâmica, gente, é como dá pra fazer essa coisa toda, a gente tenta entregar o melhor pra vocês e é o que dá pra fazer. E a gente, mas Mac, vamos dar um jeito de gravar juntos os recados paroquiais. Porque eu não quero passar o Natal sozinho, ninguém merece. Mac, estamos aí com 4 podcasts em bibotalk.com.
Santo Deus.
É gente pra caramba, né? A gente tem aí o BTCast, né? Que é o carro-chefe da casa. Nós temos o Fora do Éden. Nós temos as meninas no Lado a Lado. E nós temos agora o Cacau com o Ovelhas Elétricas. E ainda temos uma quinta atração, que é o Transmissão.
Isso.
Que não chega a ser um podcast, né? Ele é um devocional aí de 10 minutos, muito bem organizado pela turma do Theo Ligado. Então o que acontece, gente? Um recado importantíssimo para você que ouve essas atrações em bibotalk.com e você que é chique, você que é esperto, já aprendeu a ouvir podcast, ouve via feed. Mac, o que vai mudar?
Então, hoje nós temos vários feeds, sendo que um deles é o nosso chamado feed geral, onde sai todas as atrações desse feed. Sai o BTCast, sai Lado a Lado, sai Contraponto, não, por enquanto não.
tá lá. Um tá dia lá. Vai que o Abner volte, né? Inclusive até o Ovelhas Elétricas saiu e está saindo também no feed do Contraponto, até pra gente mostrar pra galera que cultura pop está sendo novamente contemplada aqui em bibotalk.com.
Isso. E aí também nós tínhamos os nossos feeds específicos de cada programação para aquelas pessoas que não queria receber tudo no seu celular. Ah, eu quero ouvir só BTCast. Aí tinha o feed só do BTCast e assim por diante. E agora nós temos uma novidade. Provavelmente alguns vão gostar, outros talvez não, mas é uma questão de necessidade.
É, gente, é que assim, ó, tempos atrás o pessoal reclamou. Ah, galera, poxa, não tem todos os episódios do Bibotalk no feed geral e tal. Aí a gente foi lá, fez o Alex mexeu na questão de feed. Cara, funcionou. Todos os episódios entraram no feed. Até que o nosso site começou a cair. Motivo da queda, acesso, o nosso feed tá muito pesado. Então assim, tivemos que tirar episódios do feed geral. E o que que a gente vai fazer ainda para melhorar ainda mais o fluxo do site bibotalk.com? Galera, agora todos os episódios dos podcasts, eles vão sair somente nos seus feeds particulares. Ok? Então assim, ó, você que ouve fora do Éden, mas baixa ele pelo feed geral, não vai sair mais fora do Éden. Pra dizer que não vai sair, Mac, vai sair o próximo Fora do Éden do ano que vem.
Uhum.
E o Rogério vai estar dando a notícia pra galera. Galera, assina o feed do Fora do Éden, porque a gente não vai sair mais aqui no feed geral. Galera, isso é o quê? É pro bem geral do feed do Bibotalk. Então assim, o feed geral do Bibotalk vai continuar existindo, vai continuar saindo o BTcast. E assim, ó, digamos que surja um podcast novo na casa. Pois bem, esse podcast novo, ele sai nos 3 primeiros ou os 2 primeiros, ele ainda sai no feed geral. Depois ele é deletado e sai somente no seu feed específico. Assim como Ovelhas Elétricas, por exemplo, ele vai sair ainda mais um episódio no feed geral. Todos os podcasts ainda vão sair mais um episódio, até pra galera começar a se habituar. Mas já digo o seguinte, entre em bibotalk.com, vá no seu podcast que você ouve e já assine o feed específico, ou aí no seu aplicativo. Qual aplicativo você tá usando pra ouvir podcast, Mac?
Cara, eu tô usando o Podcast Addict.
Melhor.
Pra mim, o melhor. Ele não, assim, não tem melhor interface, vamos dizer assim, não é tão bonitinho.
Ele é
meio feinho, mas funciona, e funciona bem.
Então, vá lá no Podcast Addict, vai no campo de busca, já digita lá, Ovelhas Elétricas. Vai lá, digite, lado a lado, e já assine os feeds específicos de cada podcast, tá bom, galera? E assim, ó, não vai mais ter todos os episódios no feed geral. Não dá mais. Quer ouvir os antigos? Bibotalk.com.
É, acessa o site lá, dá uns page view pra gente, né?
É que assim, galera, tanto que o próprio Jovem Nerd não tem todos os episódios no iTunes, por exemplo. Né? Então, não dá, galera. Se eles que têm uma estrutura gigantesca não tem, imagine nós. A gente até tem um servidor bom, só que o Euler falou, galera, não dá mais pra vocês. Tá caindo por causa do feed. A gente começou a arrumar a casa, então. Tá bom, gente? Mas olha só, então vai lá e assine o feed específico de cada BTcast. Por falar em BTcast, Mac, hoje, nessa terça-feira, você tá ouvindo aí o BTcast especial de Natal, tá saindo também BTcast M.
Opa!
Especial para os mantenedores, e o Victor mandando bala falando sobre o servo sofredor. Cara, tá demais. E, Mac, a galera tá com overdose de BTcast aí. Tá com overdose, porque, mano, graças a Deus, tem o BTcast M para os mantenedores. Aí, pra galera geral, tem BTcast Vida Nova, que tá cada dia melhor. Aliás, não sei se vai voltar ano que vem, né? Oremos.
Vai depender do contratante.
Vai depender do contratante, mas já foram 5 episódios aí nesse ano. E o BTcast Box, que tem aí no contrato mais 2 episódios. Então, e olha só, a gente vai estar de férias. Quando é que a gente volta, Mac?
Provavelmente no dia 23 de janeiro.
Olha aí, então, dia 23 de janeiro volta BTcast e o assunto ficou maravilhoso. Nossa, ficou muito bom. A gente já gravou o episódio.
Olha aí.
Mas vai sair bem no início de janeiro um BTcast Box muito legal falando sobre devoção. Então você vai ter aí, ó, nas férias do BTcast, BTcast Box pra vocês. Então muita coisa acontecendo, gente. Então orem pelo BTcast pra que esses BTcasts voltem ano que vem, né? O BTcast Box, o BTcast Vida Nova. E já pensou se vem um BTcast da ABC2? Só jogando aqui pra geral. Só jogando aqui, coloque em oração, vai que rola. Aí você vai ter 2 BTcasts por semana, praticamente. É muito bom. Aliás, vai ter 2 BTcasts por semana, né? Porque tem o BTcast M, o BTcast Box, o BTcast Vida Nova e talvez o BTcast ABC2 e tudo isso aí pra enriquecer o seu conteúdo bíblico teológico. E Natal tá chegando, Mac! E a gente, olha, tem que falar dela, da maravilhosa, daquela que se tornou mantenedora também do Bibotalk.
Daquela que quer esvaziar o seu 13º.
Esvaziar o seu 13º. Mano, ela vende livro muito barato, mano. A Amazon.
Nossa.
E sabe o que é o melhor da Amazon? Além dos descontos gigantes que ela dá, ela não usa os correios.
O que, né? O que é uma baita vantagem. Porque ultimamente o correio tá de sacanagem.
Tá. Tá ruim,
tá complicado.
Ruim.
O Brasil aí tá capenga com um monte de coisa. E o correio não tá ajudando também. Mas a Amazon faz diferente.
É isso aí. Não, ela faz diferente, gente. Preço bom, entrega rápida e livros ali, e-books, né? Nossa, a Fiel mesmo tava com promoção agora de e-book na Amazon. Maravilhoso, cara. Sabe? E-books bons, muito baratos. A Vida Nova tá fazendo promoções de e-books. Ou seja, as editoras estão começando a fazer promoções de e-books. E você comprando pelo link do Bibotalk, a gente ganha aquela comissão maravilhosa. Como fazer para comprar pelo link do Bibotalk? Muito simples, bibotalk.com/Amazon. Ou entre em bibotalk.com, clique em qualquer banner da Amazon, faça sua navegação, compre o que puder e o que puder pagar e o que puder ler, e a gente ganha aquela comissão marota, tá bom, gente? Ajuda a gente aí que a gente vai entregando conteúdo bom para vocês. E vamos então para esse especial de Natal que está maravilhoso. Muito bem, pessoal, como eu disse então na abertura deste episódio, vamos olhar para o primeiro capítulo do Evangelho de João, tradicionalmente aí aceito, né, João como o autor deste Evangelho, e o primeiro capítulo é um capítulo riquíssimo para a cristologia, né, o estudo da pessoa de Cristo, e eu queria ler com vocês, eu vou ler aqui na Almeida mesmo, tá, porque é aquela tradução que está em nossos corações, é a que todos nós nos lembramos, e eu vou ler inclusive na versão Almeida Revista e Atualizada, essa mais antiga, porque ela justamente utiliza, né, a palavra verbo aqui na sua tradução. E eu vou ler os 5 primeiros versículos e a gente vai conversando então um pouco sobre a teologia contida nesses versículos, que eu penso que é a base até da nossa conversa, já que estamos num especial de Natal, é importante falarmos do Logos, né, do verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, nesses primeiros 5 versículos, a gente tem esse diálogo com, quem sabe, a cultura grega, a cultura hebraica, a cultura do segundo templo. Tem uma série de informações aqui para a gente poder conversar e entender um pouco o que João quis falar sobre isso. Victor, direto do original para nós aqui agora. A palavra, né, logos é que está ali, né? O verbo é a tradução de logos. Como é que a gente entende? Eu sei que não é um assunto assim, o nosso papo vai girar boa parte em torno disso. Eu começo com o Victor, mas os demais membros da mesa depois podem fazer interferências. Logos, né? No princípio era o logos. Ou a palavra também pode ser uma tradução. Como é que a gente entende a intenção de João ao utilizar essa palavrinha logos ali no original?
Então, Bibo, olha só, depende um pouco do quão judeu você acha que João é ou do quanto ele estava destinando isso para o público grego na Ásia Menor, porque a palavra logos é uma daquelas palavras que a gente diz que o campo semântico dela é muito amplo. Por isso a gente tem diferentes traduções. Ela tem um campo de possíveis significados amplo, grande, e as traduções aí elas divergem por causa disso. Então, logos, se você for num léxico, muito provavelmente você vai encontrar lá que é palavra, pode ser verbo também, pode ser razão. Na filosofia grega, geralmente isso é traduzido como razão. E, principalmente, no caso específico de João, tem um dado interessante sobre isso, porque o que acontece é o seguinte: se a gente levar a tradição em conta, se a gente for crer que a tradição está correta, e existe evidência razoável para crer nesse sentido, João foi bispo da igreja em Éfeso. E Éfeso, a cidade natal de Heráclito, Heráclito de Éfeso, que foi o filósofo pré-socrático, conhecido por ser o filósofo do Logos. Então, é razoável a gente afirmar que João pode estar fazendo algum tipo de referência a lá, Areópago Paulino, algum tipo de referência cultural que dialogue com a cultura grega no sentido de colocar o Logos na fundação da existência das coisas. É claro que depois ele entra em conflito com isso quando ele diz que o Logos logos se torna carne, mas isso a gente fala um pouquinho depois. Por outro lado, a palavra logos aí, quando ela é traduzida como verbo, ela também pode ser um belo diálogo com a Torá, com o Pentateuco, porque o verbo traz à existência as coisas no Gênesis 1. É o verbo de Deus, é a ação do falar de Deus que traz à luz a existência das coisas, que traz a existência das coisas no capítulo 1 de Gênesis. E é exatamente sobre isso que o capítulo 1 de João está fazendo. Então, ao mesmo passo que João pode estar fazendo referência a Gênesis 1, ele pode estar fazendo referência ao Logos de Heráclito. E se João for tão inteligente quanto eu penso que ele foi, muito provavelmente ele está fazendo um jogo de palavras para fazer referência às duas coisas ao mesmo tempo.
O Logos, Vitor, se não me falha a memória das minhas aulas de filosofia, você tem também toda uma questão, principalmente na escola estoica, você tem toda uma questão de movimento, de crescimento, de uma coisa viva, né? Então, assim, eu acho aí, eu sou dessa linha, que João é genial ao pegar esse conceito de palavra de Deus que forma o mundo, colocar isso num termo semântico imenso dos gregos, para indicar também que houve um crescimento, houve um movimento, que é justamente o desenrolar de Gênesis 1. Deus cria, mas façam-se todas as coisas segundo a sua espécie, não é isso? Então houve um movimento, houve um desenvolvimento a partir desse ato, palavra criadora, né? Então João encontrou no Logos, que também significava movimento, que também significava crescimento, algo vivo. Então Logos não é simplesmente, ah, é palavra, é um verbo, não. Tem uma noção de movimento, tem uma noção de crescimento. E eu acho que ele fez isso, claro, intencionalmente, ao meu ver. Ele conhecia bem essa questão. Uma por ter sido bispo, né, em Éfeso, e outra também, né, por estar bem envolvido ali já no final dos anos 90, é por isso que eu defendo essa a datação um pouco mais tardia, dessa questão da escola filosófica grega, né? Além do que ele ficou isolado na ilha de Patmos, então não sei até que ponto ele teve realmente contato com a filosofia grega. Ao meu ver, ele teve um bom contato, ao ponto de pegar a Davar, né, ou a palavra de Deus criador, e colocar isso no Logos, que significava tudo isso para os gregos.
Uma terceira consideração a ser feita é que João era não apenas um judeu, mas um judeu do primeiro século. E a ideia de associar Logos, a palavra, à Torá, remeter, usar essa palavra para remeter à Torá, né, remeter a Devarim, as palavras da boca de Deus, ela é uma ideia bem presente na literatura do Segundo Templo. Então, o Craig Kinner, se não me engano, ele vai tratar isso como o Logos estando entre as pessoas, como a própria Torá personificada corporalmente. Né? Então, eu acho que tem um jogo de palavras aí em que João é bem intencional nesse sentido.
O Logos para os estoicos era uma espécie de princípio formador, regulador das coisas, organizador das coisas, e é algo desprovido de personalidade. O Logos para os estoicos e depois para os seus descendentes, ele precede a existência dos próprios deuses. E o Logos é ele que é o start inicial do universo, o regulador do universo, e é aquele que, como o Milho falou, que dá movimento e que está impregnado no universo. Isso na concepção estoica.
Sim, é como se fosse algo, né, uma razão universal que mantivesse a ordem das coisas, né?
É uma força irracional. Só que João, a genialidade dele, a inspiração pelo Espírito Santo, está justamente aí. Ele pega um ato criador de Deus, Gênesis 1, quer dizer, profundamente judaico, né? Profundamente enraizado nas suas raízes judaicas. Ele encontra no Logos esse termo que ele pode usar, que significa tudo isso, mas ele vai além, ele não para ali, porque Logos era uma força, era tudo isso, impessoal, mas irracional, não tinha uma hipóstase, não era uma pessoa. E o que ele faz? Ele vai além, ele transforma o Logos, ele transforma. Bom, vocês entenderam, espero que os ouvintes também, né? Ele pega pega esse... É, porque transforma, né? Ele pega o Logos e personifica o Logos em Jesus. Isso é genial. Tanto gregos quanto judeus poderiam compreender a mensagem que João estava querendo passar.
Mas aí, você falando isso, tanto judeus quanto gregos poderiam compreender, e aí eu já vou emendar a minha pergunta aqui, porque normalmente a gente prende escola dominical, ou você pega qualquer bíblia de estudo, né? Quando faz aquelas introduções de cada capítulo e tal, a primeira coisa que a gente lê e aprende é que o evangelho de João, não só o primeiro capítulo, mas o evangelho como um todo, é uma resposta ao gnosticismo.
Uhum.
As pessoas defendem isso ainda? É certo isso?
Depende da datação do livro, porque se você defende uma data mais antiga, né, o gnosticismo ainda não está pronto. Se defende uma data mais tardia do livro, aí pode ser uma resposta ao gnosticismo, mas especialmente no que diz respeito à encarnação do verbo, isso sendo uma resposta ao gnosticismo ou não, é uma resposta ao helenismo de maneira geral, porque como não tenho certeza se foi o Wilson ou o Rogério que falou, na cultura estoica, que é uma das culturas predominantes, mas mesmo no hedonismo epicurista, em outras correntes de pensamento gregos do primeiro século, a matéria, o neoplatonismo traz muito isso, a matéria, o físico, tudo que é físico é considerado ruim, né? Então quando você diz que o verbo, que é o princípio fundador de todas as coisas, ele adquire corpo, adquire matéria, você está, de certa maneira, respondendo essa questão e vai dar pau. Vai ter gente que não vai gostar de ouvir o que você está falando.
Por isso que eu disse que João, ele vai além mesmo do próprio conceito grego.
E apesar de ser uma resposta ao helenismo, ao estoicismo, é uma espécie de jogo na casa do adversário. João, ele usa a linguagem e os termos daqueles que ele está combatendo para fazer a sua apologia.
Assim.
Mas assim, se isso daí tudo, a gente viu até agora, né, como que João, ao usar ali a palavra Logos, responde à cultura helenista. Mas em relação à cultura judaica, tem alguma coisa nessa construção que João faz que também vai quebrar algum paradigma judeu ou vai contra alguma expectativa deles?
A própria encarnação, acho que isso no verso 14 fica mais claro. E também você dizer que o verbo era Deus, estava com Deus e ele se fez carne, você está basicamente dizendo que Jesus é divino. Quando a ficha cai nessa construção de quem está lendo, porque a pessoa que está lendo isso pela primeira vez, ela não associa verbo com Jesus logo de cara, é no decorrer da leitura, né? Quando a ficha cai desse judeu que está lendo esse texto pela primeira vez e ele se depara com um texto que está implicitamente dizendo que um ser humano é Deus, certamente o judaísmo do segundo templo vai encontrar dificuldades com essa construção.
A partir do verso 14 já começa essa reviravolta na teologia judaica.
Então assim, certamente você vai encontrar pontos de identificação e pontos de distinção e até mesmo de conflito em alguns casos. A leitura melhor para entender como isso funcionava no segundo templo está traduzida para o português, é uma grande notícia, que é o livro do Lério Hurtado, que se chama O Senhor Jesus Cristo, para entender como um judeu do segundo templo entendia essa percepção de que um humano pode ou não ser Deus, ou que Deus pode ou não se fazer humano, e a partir de quando essa ideia começou a ser aceita.
Vocês sabem como é que a gente resolve isso de uma forma muito fácil, e já fizeram isso? Você troca um artigo definido por um indefinido.
Ai, 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 ai.
Testemunho de Jeová, Ian.
Ai, ai, ai. Lá vem o Mac com a tradução do Novo Mundo, gente.
Caramba, nem lembrava.
Pra quem não entendeu a piada, uma vez o Mac pegou, achou que era a Bíblia e começou a ler a tradução do Novo Mundo aqui no BTcast, né? A gente já é chamado de herege porque tem adventista, católico, participa aqui, aí o cara vem me ler a tradução do Novo Mundo, aí virou macroecumenismo, aí não dá. Gente, mas olha só, todo esse diálogo, né, essa genialidade de João, né, onde tanto um grego lendo como um judeu lendo, eles vão ter umas identificações com o texto e ao mesmo tempo ele vai ter diferença, porque isso é a genialidade do texto bíblico e da teologia bíblica. Ao mesmo tempo que ela dialoga, ou seja, ela vai dialogando, o cara, caramba, é isso aí, eu acredito nisso aí. Meu, muito bem, não, o cara aqui tá excelente. Opa, peraí, o que ele tá escrevendo aqui? Opa, não, aqui o cara já forçou a barra. Aqui eu já não posso mais ouvir resolvi o cara, que eu vou sair fora porque é demais pra mim, né? Então tem essa genialidade. Mas olha só, nesse diálogo com a cultura hebraica, eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão da sabedoria personificada que a gente tem em Provérbios. Quando a gente lê Provérbios 8:22, a gente tem um pouco essa ideia de que é como se o Led vai usar aqui a expressão semipostática, né? Ou seja, meio semi-encarnada, aquela coisa assim como a sabedoria como algo que não é Deus, mas que emana de Deus para ajudar o povo a se tornar o povo de Deus, né? Então, como é que a gente entende esse diálogo? É a partir disso, será que o judeu fazia o link? É assim que ele começou, talvez, antes de chegar no versículo 14, né? Porque a encarnação, gente, quando Deus se torna carne em Jesus Cristo, quando Jesus Cristo, né, faz todo esse processo da kenose, se torna carne, aquela coisa toda, isso é um escândalo para judeus, é um escândalo para gentios, né, para os gregos, é realmente o diferencial do cristianismo. Mas como é que é? Como é que a gente entende essa questão da sabedoria e até mesmo da palavra? Como é que é? Jesus é a palavra de Deus encarnada? Ok, eu sempre falei isso, mas como é que eu entendo isso? Ok, tá, explica isso pra mim, né? Porque a gente às vezes fala e não entende o que tá falando.
É, sabe aquele papo que Jesus é a chave hermenêutica? Não, não é disso que eu vou falar, mas é disso. Mas no fundo, se a gente adota uma visão bíblica do Novo Testamento para interpretar o Antigo, é mais ou menos isso que a gente está dizendo, porque quando João começa a falar sobre essas coisas, no fundo, o que ele está dizendo é que a observação da Torá para adiantar a vinda do Messias, ela já não é mais necessária, porque a própria Torá está caminhando entre nós. Então, essa ideia de personificação da palavra, nisso está incluído uma série de coisas que teologicamente a gente acaba didaticamente separando umas das outras, mas na cabeça de João isso está tudo junto. Coisas, por exemplo, como Jesus cumpriu toda a lei. Então, essa é uma das coisas. A outra coisa é que Jesus dá a correta interpretação da lei. Essa é uma outra coisa acoplada no pacote.
E é o próprio legislador, né?
E é o próprio legislador. Ele quem julga também, ele cumpre todos os requisitos sacrificiais. Ele cumpre os profetas, porque quando você fala em Devarim, você fala da Torá, mas você fala também dos profetas, né? Então, sempre você vê Mateus, João colocando a lei e os profetas, a lei e os profetas. E quando você fala na palavra, você está falando desse conjunto. Então, assim, todos esses conceitos em torno de Jesus, eles estão comprimidos aí numa sentença inicial que meio que entrega o conteúdo do livro de João, meio que entrega o conceito que vai permear o livro de João em diversas passagens. Na oração sacerdotal, sem dúvida, nos grandes diálogos de Jesus com os seus oponentes, João é um livro com discursos longos, né, em que esse conceito do Logos vai permeando, embora ele não apareça explicitamente, ele vai permeando os diálogos do livro.
Eu creio que a chave para essa compreensão no capítulo 1 de João que a gente está estudando seja o verso 18, que diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ou seja, o Verbo, a palavra que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então, a face, e Paulo vai ecoar isso depois, a face visível de Deus, a forma como que Deus se apresenta ao homem, se mostra, se revela ao homem, é a palavra, é o Verbo, e este é Jesus Cristo.
Ainda sobre essa questão do Verbo, então a gente não consegue, acho que a gente bateu o martelo, né? Mas a gente entende então que João, independente dos destinatários, né? Porque é aquilo que o Vitor levantou no começo da conversa, depende, né, tanto da datação para algumas coisas, os destinatários, mas seja grego ou seja judeu, eles têm um ponto de contato ali com a sua teologia, com a sua crença, a partir desse conceito de Logos de João. E
mesmo
aí,
os judeus, Bibo, porque naquela época, a Palestina, ela já estava, digamos, helenizada, né?
Uhum.
Então a gente tem mesmo filósofos judeus, né, que vieram antes, Filon de Alexandria, entre outros, né? Mesmo historiadores como Flávio Josefo. Então eles já estavam também acostumados acostumados com esse linguajar grego, né? Logos e tudo mais. Exceto que João começa por uma base altamente judaica, mas em diálogo completo e total, gostei da definição do Will, né? É o jogo na casa do adversário. João se serve da teologia helênica para explicar e para revelar outros conceitos, né? Então, mesmo os judeus, eles entendiam esse linguajar. A Septuaginta já tinha sido escrito já há pelo menos 2 séculos e alguma coisa. Então eles já também tinham esse background filosófico grego.
Até tu falaste em Filo. Filo é um cara que era judeu, né? Ele era um judeu alexandrino, e ele também faz as suas leituras alegóricas do Antigo Testamento e, consequentemente, também faz uma leitura do Logos. E na cabeça do Filo, né? Na teologia do Filo de Alexandria, o Logos é concebido como interior, isto é, como um plano universal das coisas na mente de Deus. O Logos é, ao mesmo tempo, o modelo original do mundo e o poder que lhe dá forma. Ou seja, é aquela ideia de que parece aqui que João está ecoando um pouco dessa questão do Filo. Não sei, posso estar enganado.
Como modelo original, isso assim está parecendo propaganda Volkswagen.
Modelo original do Logos, né?
É que o Filo, ele está impregnado já com a mente grega. Então você vê que ele tem muita abstração. João, ele se serve dessa abstração, né? Logos e tudo mais, luz, vida, trevas, só que ele não esquece as raízes judaicas dele, que é o quê? Uma fé concreta, uma fé que você toca, uma fé que você vê. Não por acaso, ele continua, né, o discurso dele aqui, e quais os verbos que ele emprega aqui? Vimos a sua glória e nós tocamos, percebe? Então aqui ele é extremamente judeu, ao passo que Filo, ele já tá mais helenizado, né? Então João, ele concretiza a fé, e isso é plenamente judaico.
Mas não é nem nesse aspecto que eu queria trazer, Emílio. Legal, tudo isso que tu falou.
Perdão.
Não, que isso. É só na ideia de que, pra Filo, né, essa coisa do Logos, ele participa, é aquela coisa de Deus que organiza a criação, entende? Pelo que eu entendi aqui do LED, né? Ou seja, e é meio que um mediador entre Deus e a criação, esse conceito de Logos na teologia de Filo, que era um judeu, né? E com fortes influências judaicas. Obviamente que o João, né, bebe dessas fontes, talvez, mas ele a modifica, como você disse, afinal, porque ele é realmente um judeu. E talvez sem essas grandes influências que o Filo teve. Mas isso que eu acho legal, porque... E João também já destoa disso, porque João diz que esse verbo não é somente uma coisa que estava com Deus. João, na verdade, no primeiro versículo, ele já quebra, né? Ele tá dizendo que esse verbo, esse Logos, né? Seja você entendendo como uma razão universal, seja você entendendo como algo que Deus criou as coisas e que é uma mediação entre Deus e a criação, independente de como você leia o termo Logos, João já diferencia, esse Logos era Deus. Então ele já quebra, ele já diz que é a mesma coisa, ao mesmo tempo que é também diferente, né? O que para nós, cristãos ortodoxos, é uma referência à Trindade. Vocês enxergam também ou não? Não, Bibo, aqui eu difiro um pouco da ortodoxia, não entendo como uma referência implícita à Trindade, né? Alguém aí?
Então, não, eu sou ortodoxo, mas não sei se é uma defesa à Trindade. É realmente é um ponto de dúvida meu, né? Não sei se seria uma referência à Trindade, é mais uma, ao meu ver, tá? É mais uma defesa à divindade de Cristo do que a um ponto para provar, errado esse verbo, mas enfim, para tentar provar a Trindade. Entendeu? Entendi. Ao meu ver, ele quer dizer Jesus é Deus.
Então, mas nesse sentido que o Milho disse, né, a respeito dessa concretização do verbo agora numa mentalidade mais judaica, isso pra mim vai ficar bem claro na primeira carta de João, logo no início, quando ele vai fazer um apelo aos sentidos, né? Então ele vai usar também novamente o termo verbo, mas daí ele vai apelar ainda mais aos sentidos e vai dizer que nós vimos com os nossos próprios olhos, tocamos, ouvimos, sentimos olha o apelo aos sentidos que ele faz, para que as pessoas que estejam lendo aquilo tenham certeza que ele não está falando apenas de uma realidade metafísica, apenas filosófica, mas que tudo isso convergiu para uma pessoa, e não era uma pessoa jurídica ou alguma coisa assim, era uma pessoa natural, nós tocamos, vimos, sentimos.
Ainda nessa questão cósmica, gente, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de que ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. Essa questão do por intermédio, né, ou através de, dá um sentido muito legal, né, nessa questão da criação, de como Cristo... Isso me lembrou até Paulo, me lembrou até um pouco Colossenses. Acho que seria legal a gente desenvolver um pouco isso, até pra gente encerrar essa primeira parte aqui da nossa conversa. Alguém gostaria de falar essa é a questão do através dele, né, de que tudo foi feito por meio dele? Eu acho isso muito bonito e isso não quer dizer que agora toda a criação seja Deus, mas como é que vocês entendem essa? A gente não é panteísta nem panenteísta, né? Como é que vocês entendem essa ideia, né, essa beleza que tem de que tudo que foi feito por meio dele ou através dele, né, passou por ele?
Eu acho que é justamente uma distinção do panteísmo e do panenteísmo que está sendo descrito aí nesse trecho. Porque quando você fala que foi feito por meio dele, você está separando o que é criação e o que é o verbo. Você está separando o que é criação e o que é a ação criativa do Criador. E o que é mais interessante nessa passagem é que, ao mesmo tempo que o verbo é o Criador, ele é também a sua própria ação criativa. Então, Jesus ele assume um papel duplo aí. E aí a gente faz a referência mais a Gênesis 1, porque quando você fala que por meio dele foram feitas todas as coisas, você está falando que por meio da palavra de Deus, por meio daquilo que Deus falou, as coisas vieram à existência.
Eu acho que até distingue a questão de ser um Deus pessoal e relacional, né? Ao contrário de um panteísmo que seria uma força impessoal e você não se relaciona com ela, né?
Aí é o desenvolvimento de João que vai além do Logos de uma força irracional, ela está lá, comandou tal, né, mas vai além de uma força, é relacional, Mark, exatamente essa é a questão de João.
Mais um tapa na cara de uma certa, esquece, eu nem ia falar, Marco, segue aí. Que fala que o Espírito Santo é uma força, né?
Emílio, uma coisa que tu trouxe aqui pro BTCast, tu sempre fala, é essa questão de luz e trevas, né, algo bem característico do período interbíblico ali, entre Malaquias e Mateus, e João traz aqui de novo, né, essa questão de que esse contraste entre luz e trevas...
Ele conhecia bem essa literatura, né? Porque a gente não tem tanto isso no Antigo Testamento, esse dualismo. Isso começa depois no período interbíblico, né? Por conta ali da influência persa e tudo mais, né? Se vocês quiserem ouvintes saberem um pouco mais, revisitem o episódio onde nós tratamos sobre os persas, né? Com o nosso convidado, já nem mais nem convidado, né? Com a participação especial do André Heinck sobre os persas. E ali a gente trata um pouco sobre isso. E o desenvolvimento teológico judaico depois disso, ele pegou emprestado essa questão desse dualismo, né? Os filhos da luz, os filhos das trevas, né? Nós encontramos muito, muito, muito essa expressão nos escritos do Mar Morto, luz e trevas, os filhos da luz, os filhos das trevas, e João, conhecendo bem essa literatura também, e conhecendo, né, sabendo que os seus interlocutores também tinham acesso a essa literatura, não propriamente talvez os rolos, mas eles tinham acesso a essa teologia, ele também colocou isso nos seus escritos, né? Essa contraposição que as trevas não resistiram à luz. E é interessante que aqui, aí o Vitor nos ajuda, se até no original nós temos isso no passado, né? A luz venceu as trevas, né?
Eu não sou o Vitor, mas eu tô vendo aqui na nota de rodapé da Bíblia de Estudo da Reforma, e ele tá fazendo justamente essa ideia de que a Torá era conhecida como como a luz. Ele cita aqui Salmo 119, 105. Então essa ideia também de que a palavra de Deus, ela ilumina o caminho do povo, né? Então, e Jesus era esse verbo agora. E aquilo que vocês falaram também sobre, eu acho que o Vitor até, né, falou sobre essa questão da lei, né, do cumprimento da lei. Então essa ideia de que a palavra, esse verbo, a vida está nele, né? A vida estava nesse verbo e essa vida é a luz dos homens, ou seja, aquele papel que a Torá, né, que o Antigo Testamento ou o Pentateuco, né, a Torá, a lei, tem no Antigo Testamento, é transferida agora para esse verbo, né? Dá para fazer essa leitura.
E só sobre a questão do verbo, né? O grande problema aí é que é a grande pergunta de como você traduz para o português verbos em grego, né? Eu não quero me alongar aqui, mas tá no aoristo, né? Então, aoristo não é necessariamente passado, mas aoristo, ele é uma ação pontual que, na maior parte dos casos, faz mais sentido que se traduza como o nosso pretérito perfeito. Mas a ideia é de uma ação pontual e concluída. Se é uma ação pontual e concluída, eu acho que o venceu aí faz bastante sentido, como você colocou, Melhoreza.
Só para fechar então, Bibo, porque eu quero fazer uma distinção que é super importante à luz disso que o Vitor nos trouxe agora, essa confirmação, porque nos escritos do Mar Morto nós temos uma ação futura, entendeu? Os filhos da luz, eles sofrerão um momento de angústia, de aflição e tudo mais, retomada de Daniel, né? Capítulo 12, se não me falha a memória, mas tudo isso está colocado no futuro. Os filhos da luz, aqueles que estão na luz, vencerão os que estão nas trevas, ou aqueles que estão nas trevas serão vencidos, mas tudo no futuro, no futuro. Grande e o melhor exemplo disso é o rolo da guerra. Você tem essa questão da batalha cósmica, né? E o próprio João emprestou o cenário cósmico da coisa, essa batalha última, né? Só que João, ele faz uma distinção, ele ainda vai além dos escritos do Mar Morto, porque João já coloca essa derrota das trevas como algo já feito, realizado, né? Pontual e já realizado. Enquanto que nos escritos do Mar Morto, nós temos essa ação futura. Então, veja, até nisso, João, ele antecipa a coisa aí na sua teologia.
E colaborando nesse sentido, o que mostra pra gente isso que o Melhoreza tá dizendo não é a gramática, é o contexto. O contexto em João capítulo 1 me permite dizer que essa ação está concluída. Agora, o próprio João, ele pega em Apocalipse e transfere, no mesmo estilo de literatura do segundo templo dos manuscritos do Mar Morto, transfere a conclusão de algumas coisas relativas ao sacrifício de Cristo para o futuro também. E ao fazer isso, ele usa também o aoristo. Isso é que é curioso. Mas a ideia é que é uma ação definitiva, uma ação pontual e definitiva que não precisa mais de retoques.
O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É interessante, né?
Beleza, gente, eu acho que essa discussão do Logos aí foi bacana, deu pra gente entender. Pessoal, tem que ouvir com calma, ouvir com carinho, é aquele especial de Natal, é mais robusto, tá bom? Então assim, a gente vai indicar literatura depois aí no final pra você dar uma, né, uma calibrada em tudo que você ouviu aqui. Então, a gente quis falar sobre essa questão do verbo porque ela é muito importante na teologia joanina, na questão da cristologia, porque a gente tem aqui muito clara essa identificação do verbo com o próprio Deus. Então, o verbo estava com Deus e era Deus, então essa divindade de Jesus está para nós aqui muito clara nesse texto de João, e depois a gente vai caminhando, a gente não vai conseguir passar o capítulo inteiro, mas eu gostaria de falar do versículo 14, que já foi mencionado aqui anteriormente por alguém da mesa, que é um versículo muito lindo, né? Inclusive a maioria de nós decorou na versão da Almeida. A Almeida não está patrocinando esse episódio, tá, gente? Mas é que eu gosto de usar ela quando eu falo de João 1, por essa questão do verbo e tal, eu acho muito bonito. E o versículo 14 que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha só, e ele se fez carne. carne e habitou entre nós. Aqui será que tá Sarx? Eu acho que tá, né?
Sarx.
Sarx, né? Mas eu acho que não tá carregado com a teologia paulina aqui, né? Eu acho que não é esse o objetivo de João.
Ah, mas é claro, se ele fala que nós vimos, e depois na primeira carta dele, que nós tocamos o verbo na vida, é Sarx no sentido físico da coisa, né? Okay. Ou eu estou enganado e o carrasco vai me cortar a cabeça.
Não, tá errado não.
Então, mas é pra realçar mesmo essa questão que você tocou na coisa, né?
A ideia de Deus se fazer carne, a gente já falou isso no Natal passado, aqui em bibotalk.com, no episódio sobre quenoses, mas eu acho que cabe de novo aqui a gente trazer um pouco essa discussão, e o Victor, que não estava presente naquele episódio do quenoses, isso aqui é muito bonito, né, cara? E essa ideia de como assim o verbo se encarna, né? Isso, como é que isso entrou na cabeça da galera, né? Isso é muito doido.
Eu acho que não entrou até hoje, ô Bibo, na real.
Boa, boa, boa.
Se a gente tivesse a real dimensão de que Deus, do alto da sua glória, ele resolve viver como ser humano, a gente teria mais temor dele, sabe? Então, a gente enfatiza muito a cruz como um ato de humilhação, né? Mas Filipenses 2, de 5 a 11, o hino cristológico lá de Filipenses, diz que a humilhação começa na própria encarnação, né? O simples fato de Deus se limitar e se colocar em forma humana já é uma humilhação em si mesmo. Então, não entendemos até hoje. E até hoje somos neoplatonistas e até hoje achamos que quando o sujeito morre, a alma sai do corpo dele. Até hoje a gente acha que o que é físico é ruim e o que é metafísico ou fantasmagórico é bom. Até hoje a gente tem dificuldade para entender esse tipo de passagem, que é uma passagem que diz respeito a um Deus que tem por vocação habitar entre a criação dele, que tem por projeto e objetivo fazer com que essa criação seja restaurada e que o aspecto físico dessa criação tem relevância e tem importância. Até hoje a gente não entendeu isso. Como cristianismo, até hoje a gente é falho em compreender que, cara, Jesus se fez carne e ressuscitou como carne.
Falando em termos físicos, né? Deus ocupou um espaço na Terra, né?
Olha, exatamente.
E não é à toa que ele coloca aqui um verbo que eu acho que nem existe em português, mas algumas traduções bíblicas colocam, né? Ele tabernaculou, né? Mas o verbo em grego é realmente isso, né? Ele fez a sua tenda entre nós, ele acampou entre nós, quer dizer, ele ocupou um espaço.
E essa ideia parece Antigo Testamento, né? Porque quando a gente lê o Antigo Testamento, Deus sempre que está no meio da galera ali, né? O tabernáculo é essa ideia de Deus no meio da galera. Se
e
eu não me engano, agora.
O tabernáculo, Bibo?
Não é no meio da parada?
Exatamente, é no meio das tribos. Eles faziam tipo uma grande cruz, né? E no meio, entre grupos de três tribos, estava o quê? O tabernáculo. Então, é isso que às vezes eu insisto bastante, né? Quando eu digo que a ideia, o princípio, Antigo Testamento, Novo Testamento, às vezes a gente coloca também em oposição, né? E tá aí mais uma prova, eu pelo menos não vejo nenhum tipo de oposição, mas o princípio permanece. No Antigo Testamento, o tabernáculo que representava a presença de Deus no meio do povo, literalmente no meio, né? Porque aqueles quatro grupos de três tribos e o tabernáculo no meio, e agora Jesus tabernacula, eu sei que esse verbo não existe, mas pegando emprestado aqui de João, né? João, com a mente profundamente judaica, ele vai dizer, Jesus acampou entre nós, para fazer referência justamente ao quê? A presença do tabernáculo no meio do povo. Não por acaso também, o tabernáculo era conhecido como a tenda do encontro. E aí eu não sei quem falou, o Will ou o Mac, eu acho, a questão do relacionamento de Deus. Deus, desde o começo, esteve no meio do seu povo para ter um relacionamento. É daí que vem a criação. A criação teve um propósito. Não foi uma coisa assim ao acaso. Por que que houve a criação? Porque Deus, no seu amor, quis compartilhar esse amor com a sua criação. Como é que ele vai fazer isso? Ele cria primeiro, né? Porque senão não tem como compartilhar seu amor com a criação se a criação não foi criada. E aí ele vai no meio da sua criação. Então, princípio permanece.
Não por acaso, depois ele vai olhar para o templo e vai falar, ó, destruam esse templo, eu vou reconstruí-lo em 3 dias. E João já nos dá a resposta para isso. Ele estava falando a respeito do seu próprio corpo, da sua própria carne.
Não sei, Victor, se foi no BTCast para mantenedores ou se foi naquele que a gente jogou para todo mundo, mas justamente esse caminho, né? Tem a tenda do tabernáculo, né? A tenda do encontro, depois nós temos o templo como esse ambiente onde Deus encontra o seu povo, e depois esse ambiente onde Deus encontra o seu povo é em Jesus, que é o templo agora, né? E isso que para mim é a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, que é a questão de continuidade, que tem uma descontinuidade, mas é uma ressignificação. O princípio permanece e ele é alterado em que sentido? Que se no Antigo Testamento Deus está no meio do povo, nessas figuras, né, que representam a sua presença, a gente tem em Jesus o Emmanuel, no sentido de que literalmente agora Deus está no nosso meio, em carne e osso, né, essa identificação, porque ele é também, no capítulo 1 tá isso, ele é o Cordeiro de Deus, né, então ele está, literalmente Deus assumindo, e aqui eu trago Anselmo para conversa, né, aquilo que não é assumido não pode ser redimido, Deus está no nosso meio, ele é um de nós, né, então literalmente agora eu não preciso fazer um exercício criativo, não, Deus está ali, ó, naquela tenda, né, ou na lei, né, ou ali no templo, uma coisa esotérica não é a palavra, mística, não sei.
Mas mística no mau sentido, porque tem o místico no bom sentido.
Então, não, nós vimos ele, né, tocamos ele, ele está entre nós, então esse está no meio de nós, eu acho que do Antigo Testamento, ele não tem o mesmo sentido do ele está no meio de nós, que o Novo Testamento traz.
Agora, sabe o que reforça isso também, Bibo? O que reforça isso que você acabou de falar é a questão do uso aqui da palavra glória. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. E essa questão da glória de Deus, antes de entrar profundamente nessa questão da glória de Deus, eu sugiro a você, ouvinte, que veja um canal aí, um youtuber famosinho, chama Direto do Original. Um dos episódios desse rapaz, ele fala sobre a questão da glória de Deus, mas a partir de uma palavra que não existe, que é a tal da Shekinah. Então não é isso que nós vamos falar. Veja esse vídeo, pause, depois volte aqui e continue nos ouvindo essa questão, sobre essa questão da glória de Deus, né?
Resumo, Shekinah existe no hebraico moderno.
Ah!
Mas não na Bíblia. Assim, pra ser sincero, Shekinah existe no hebraico bem antigo, mas não no hebraico bíblico. A palavra mais próxima disso é Shakan, no hebraico bíblico. Agora, geralmente, glória de Deus, quando a gente tá falando de algo grandioso no Antigo Testamento, é Kavod, né?
Exatamente. E essa questão do Kavod pode significar glória, mas também é a mesma raiz para a palavra peso, presença. Então, quando nós falamos a glória de Deus, nós estamos falando da presença de Deus, do ser de Deus, né? Vai ser horrível isso, mas enfim, da substância de Deus. Então, Deus tem uma presença, tem um peso, e é impossível que Deus esteja em nosso meio e nós não vejamos a sua glória. Por isso que João insiste nisso, né? A presença de Jesus, que tabernaculou, que acampou entre nós, é também a manifestação dessa glória de Deus, desse peso de Deus, do ser de Deus no meio do seu povo, né? Então, João, ele insiste bem nessa questão de que Deus esteve aqui em nosso meio.
Essa questão, Bibo, que você vinha tocando, é o seguinte: geograficamente funcionava o seguinte, o tabernáculo ele estava no centro, e o que estava mais próximo do tabernáculo, ou da presença de Deus, ou da glória de Deus, do kavod de Deus, era mais santo, e o que ia se afastando do tabernáculo, então você tem ali Santo dos Santos, tem mais santidade, onde tem, entre aspas, mais presença de Deus possível, aí depois você tem o santo, depois você tem o tabernáculo como um todo, e conforme vai se afastando e chegando até o deserto, você tem o que é menos santo. Então a presença santa de Deus está entre nós por meio de Jesus, e essa presença santa contém um peso sensível para quem está próximo dela, né? O que acontece é que esse tabernáculo ele se transforma o templo, esse templo ele é destruído, e quando ele é destruído causa uma crise de identidade gigantesca no povo, porque significa o quê? Que Deus não está mais habitando chegando no meio de nós. E ele é reconstruído por Esdras e Neemias, a reforma de Esdras e Neemias. Então você tem o templo de Esdras, que é o chamado segundo templo, onde crê-se que a presença de Deus está no meio das pessoas. Só que você tem outra crise de identidade tremenda, porque é o seguinte: se Deus está no nosso meio nesse templo aqui de Esdras, por que então que Deus está no nosso meio, a gente ainda é submisso ao Império Romano? E aí é esperado que o Messias faça algo em relação a esse templo. Quando Herodes consegue a autorização do Império Romano para construir um templo novo, um templo gigantesco e maravilhoso, e uma das maravilhas do mundo antigo...
Tudo bem que isso foi uma jogada política também, né?
Então, aí é que tá. Uma parte política do judaísmo fica impressionada com aquilo e fala: de fato o Messias está próximo e virá pelas mãos dos herodianos, e a gente vai conseguir politicamente se adaptar ao Império Romano e exercer a nossa influência sobre o Império Romano, e os herodianos nada mais são do que isso, né? E uma parte fica suspeita. Jesus, ele pega e fala o seguinte: olha, eu sou esse templo. E ele realmente faz alguma coisa em relação a esse templo, e ele diz, e aí sim num misticismo muito positivo, Milho, e ele diz: eu tô no meio de vocês. E Paulo, quando ele pega essa linguagem, ele diz o seguinte: e vocês estão em Cristo. A linguagem em Cristo de Paulo é o que a gente chama de linguagem mística. Na teologia a gente fala que é o misticismo paulino.
É, estranho. Albert Schweitzer.
É, exatamente. Schweitzer é o cara que vai dizer que isso é o centro da teologia paulina. Eu não tenho certeza que esse é o centro da teologia paulina, como Schweitzer afirma, mas o misticismo, ele tá aí. O que que é o misticismo? É o fato de sermos um com Deus em Cristo, que foi Deus no meio de nós, e a gente tem como base disso também João, a oração sacerdotal lá no capítulo 17, quando Jesus diz que ele é um com o Pai e ele quer que nós sejamos também.
Eu alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ora, nós já somos e estamos no Senhor. Então, mais uma coisa aí, que mesmo os salmos, o princípio permanece.
Exatamente. E aí, se esse trecho não é, assim, explicitamente trinitário, ele é pelo menos proto-trinitário nesse sentido.
Ah, eu senti uma reprovação, senhor Vitor, é isso?
Não sei se eu tô reprovando você, ou se eu tô reprovando quem vê a Trindade nesse texto. Que eu tô na posição palhaçada, mais ou menos intermediária. Mas ele é pelo menos proto-trinitário nesse sentido, porque a gente sabe que quem é a habitação de Deus pós-ressurreição é o Espírito Santo. A habitação de Deus, a presença de Deus, a kavod de Deus no meio do seu povo é o Espírito Consolador que Deus deixa com a sua igreja. Paulo explicita isso: ou não sabeis que sois templo do Espírito Santo. Então a ideia de templo, de presença de Deus, de kavod de Deus, habita no meio do povo, no meio dos louvores Deus habita. Essa é uma ideia que é proto-desenvolvida no Antigo Testamento e proto-desenvolvida aqui de novo em João capítulo 1.
E puxando o que o Vitor disse a respeito do Antigo Testamento, que a presença da santidade do Senhor estava no meio do povo, e quanto mais perto daquilo, mais santo, sagrado era a coisa ou a pessoa, a presença de Deus hoje, através do Espírito Santo na sua igreja, também tem essa mesma capacidade de santificar coisas e pessoas. E acho que isso já traz um pouco para uma parte mais prática da vida cristã.
Como é que a gente entende essa questão do verbo, então? Isso aí que eu quero entender João capítulo 1 aqui, acho que isso é fundamental. Vamos lá.
Uma outra coisa que eu acho importante a gente falar a respeito do verbo é como essa perícope, ela vai chegando ao fim. Quando você lê ali no 18, tem uma parte importante que diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Que é o 18 aí na revista atualizada que você tanto gosta, Bibo.
Pô, não, gente, vocês sabem que eu... É que pra essa passagem eu acho bonito, só isso, pô. Eu prefiro a Nova Almeida, prefiro a NVT, enfim. Mas é que eu acho bonita a Almeida nessa revista atualizada aqui, gente.
Se vocês quiserem, eu leio na tradução Novo Mundo.
É bonito, sim, é bonito, sim. É bonito na Almeida século 21 também, mas deixa isso pra lá. Mas é o seguinte, a outra coisa que é super importante dessa passagem é que se a gente trata de Jesus como templo, aqui a gente passa a tratar de Jesus como sumo sacerdote, porque ele faz o papel de mediador. Não havia quem conhecesse a Deus, seria impossível conhecer a Deus. Só se pode conhecer a Deus por meio do unigênito do Pai que o revela. Então, Jesus é a palavra revela o Pai, e ele é aquele que faz com que Deus seja conhecido. Olha João aí, sendo um proto-epistemologista também, né? Então, se Deus é conhecido por meio de Jesus, não faz mais sentido um sumo sacerdote. Então, Jesus é o templo, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o sacrifício, ele é o rito sacrificial, segundo o primeiro capítulo de João aqui, ou seja, ele é o sistema ritualístico completo. Ele é todo o sistema ritual e a leitura, o Corpus Paulino nessa data aqui, ele já está razoavelmente formado. É razoável a gente acreditar que João conhecia bem a teologia de Paulo. Então...
Não, peraí. Então Jesus, todo o sistema religioso do Antigo Testamento com sacrifícios, sacerdotes, templos, ofertas, tudo isso, Jesus, ele abraça tudo, ele é todas essas coisas.
Por isso que Jesus é o cumprimento de todas as coisas, por isso que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, por isso que Jesus cumpriu a lei e ao mesmo tempo ele é o cumprimento da lei.
Por isso que quando você vai na igreja hoje, você fala, vou no templo. Não, você vai congregar entre os santos, meu irmão, você não vai no templo. Por isso que quando o pastor prega, ele é o sacerdote. Não, ele não é o sacerdote, ele é o pregador, ele é o expositor bíblico, ele não é sacerdote. Por isso que quando o fulano lá, ele canta e dirige o louvor, ele é o levita. Não, ele não é o levita, porque o levita era o cara da tribo de Levi que cuidava do templo. Não, ele é a pessoa que canta e nos leva a adorar em comunidade. E por isso que quando a gente vai à igreja, nós celebramos a ceia e a gente não faz rituais e nem atos proféticos ritualísticos, porque o ritual foi cumprido na cruz.
Cara, agora eu buguei. Para. Eu concordo. Pô, mas é que eu sempre achei legal falar o rito da ceia. Pô, cara, que droga. Me senti mó herege agora. É que na minha cabeça e no meu entendimento, gente, pera que agora é um momento complicado pra mim aqui. Pera, segura. Para de fazer o que você tá fazendo aí, presta atenção aqui. Porque assim, ó, eu sempre dizia assim, porque esse pessoal, esse discurso arreligioso, né? Porque eu não tenho uma religião, a minha religião é Jesus. Tipo, de maneira bíblico-teológica, então, tu tá afirmando isso, né, Vitor? Que realmente a minha religião é Jesus, então. Porque ele é tudo.
Isso, e a ceia, Bibo, aí eu pendo um pouquinho pro lado dos consubstancialistas, mas sem entrar no mérito específico da ceia, nesse sentido, mas representando ou, de fato, tendo a presença de Jesus na ceia, a ceia é sobre Jesus, não é sobre quem parte o pão, nem sobre quem come o pão. É a presença de Jesus no meio de nós. Seja essa presença literal, seja essa presença representativa. Não vou entrar no debate Zwingli e Lutero aqui, tá? Mas, assim, a ceia é a representação, isso representação de fato, né? É a representação escatológica do banquete que a gente vai desfrutar com Jesus definitivamente.
Mas não deixa de ser um rito, né? Fala sério, poxa.
Não, você até pode tratá-lo como rito, mas ele não é um rito substitutivo.
Sociologicamente, religiosamente falando, sim.
Ah, ok, obrigado.
Mas ele não é substitutivo de nenhum dos rituais de amizade, de recuperação de amizade, presentes no livro de Levítico. A ceia, ela não tem esse papel, ela não tem papel de expiação. Então o cara fala, não, porque eu tenho que pedir perdão na ceia. Meu amigo, você tem que se arrepender sempre dos pecados que você faz, não tem que pedir perdão na ceia.
Eu acho que a gente pode comparar e também não trazendo pra ceia, né, o episódio sobre isso, mas falando dessa ideia do ritual e do papel que ele cumpre. Pro católico, a ceia vai ser essa repetição do sacrifício de Cristo. Vai ser o sacrifício, de certo modo, acontecendo novamente, né, e os efeitos dele se aplicando sobre aqueles que estão comendo do pão e tal.
Essa é a missa.
Isso. O que você tá propondo ali é isso aconteceu uma vez, a gente tem a ceia pra relembrar, ou, de outro modo, a gente tem a vida de igreja mais nesse sentido de relembrar e de continuar, mas em vista algo que já aconteceu, do que complementando aquela obra, tipo, Cristo ele cumpriu, ele fechou as coisas de uma vez por todas e o que a gente faz não acrescenta nada àquilo.
O que a gente faz é em memória daquilo. Eu não sou católico apostólico romano, a minha visão da ceia é mais simpática à visão luterana, consubstancial. Agora, se a gente tá falando de teologia protestante, acho que todo protestante pode concordar que o ritual é definitivamente cumprido na cruz. Eu acho que todo protestante pode concordar isso. Claro que o ouvinte católico pode querer acrescentar algo nessa discussão, e é lícito e legítimo acrescentar algo nessa discussão, porque existem essas diferenças. Agora, eu acho que todo protestante pode concordar que o Tetelestai está consumado, né? O ritual, ele é totalmente cumprido nesse sentido. Agora, João, voltando João para João 1 comprime em Jesus esses três aspectos da ritualística religiosa. Jesus é, ao mesmo tempo, o templo, o sacrifício e o sacerdote. Em outras palavras, quando a gente fala dessas três coisas, o item primário do cristianismo a respeito dessas três coisas se chama Jesus Cristo. Não é o pastor, não é o padre que é o sacerdote, é Jesus. Não é a construção que é o templo, é Jesus. E não são as práticas litúrgicas que são ritual, é a crucificação.
Messa,
conheço gente aí que já tá escrevendo textão.
Ah, vai ter, eu sei. Mas a gente fala isso com muito respeito.
Sim. Muito bom. Gente, para, a minha cabeça não aguenta mais. Pra mim deu. Eu já tô aqui chateado, porque eu já falei nas internet aí, né, que eu tenho uma religião sim, e a minha religião tem dois ritos, que é o batismo e a ceia e tal. Porque eu tava, naquela época, eu tava muito chateado. Que daí eu fui pro outro lado. Não, eu tenho uma religião sim, e a minha religião tem dois ritos e tal, e não sei o que, aí, mas eu entendi.
Seja luterano, eu sou presbiteriano, tá? Esclarecendo pra quem não sabe, né? Mas seja luterano ou presbiteriano nesse aspecto, cara, chama de sacramento que tá bom.
Olha aí, pronto, tá legal.
Os batistas agora vão ficar bravos comigo.
Ai, ai, ai.
Eu ia fazer pequenas observações, mas como o episódio não é sobre isso...
Isso, já tem um episódio de batismo,
E é Natal, né? Em respeito ao espírito natalino.
Eu vou me conter.
Não, vamos ter briga na ceia, né, pessoal?
É um episódio de Natal. E se brigar na ceia, tem que pedir perdão antes de participar da ceia. Não, pera.
Tem uma boa ceia de Natal. Lembre que ela é sobre Cristo.
Pra fechar, eu acho que é interessante agora a gente comparar isso que a gente falou agora sobre Cristo, de certo modo, cumprindo aquilo que era o anseio dos judeus, mas de um jeito diferente, com aquilo que a gente falou lá no começo sobre o Logos. Como, de certo modo, cumprindo algo que o mundo, os gregos ali, estavam pensando, estavam buscando, estavam raciocinando, porque ao seu modo é Cristo sendo esse cumprimento dos anseios, né? É claro que de modo especial o cumprimento da religião judaica e daquilo que Deus havia revelado para os judeus, e sim, mas ele lança luz sobre o Antigo Testamento e revela aquilo de uma forma que não era visível antes, assim como de certo modo o cristianismo responde isso ali com Jesus, ele faz essa resposta para aquilo que era o anseio dos pagãos, e João deixa claro aqui no primeiro capítulo, né? Então o Chesterton, ele fala isso ali no Homem Eterno, dessa visão de Cristo cumprindo todas as coisas e trazendo elas para uma perspectiva que não tinha sido pensada, não tinha sido vista antes.
Meu Deus, que BTCast! Eu vou ter que ouvir esse BTCast aí. Mas, gente, reflexão necessária pra gente entender João capítulo 1. Isso porque dá pra gente aprofundar ainda mais a questão do Cordeiro de Deus. Então, você que é mantenedor do Bibotalk, que espere que junto com o Vitor a gente tenha feito uma série cristológica aí. Vai vir sobre o Filho do Homem. Eu acho que dá pra fazer um só sobre a questão do Cordeiro de Deus, fazer ali um link com Hebreus. Vai ser legal, vai dar pra gente retomar alguns pontos, ampliar. Mas é isso. Tá aí o nosso especial de Natal pra você, ouvinte do BTCast, você que esteve com a gente todo o ano de 2017, você que nos conheceu este ano, você que está nos ouvindo pela primeira vez. É isso, gente, é teologia, com seriedade, procurando ver os pontos de vista, mas claro, a gente tem a nossa perspectiva, que é a evangélica protestante, e é assim, gente, a gente vai discutindo essa conversa, tem coisa que é difícil, tem coisa que é fácil, tem coisa que você tem que parar, dar uma pesquisada no Google de vez em quando, mas o nosso objetivo com o BTCast é instigar você a estudar teologia, a conhecer mais a Bíblia Sagrada e a cometer menos erros, né? Que toda essa informação que a gente traz aqui pra você não seja mera informação, mas ela possa fazer com que o seu amor por Jesus aumente, que a sua devoção a Deus aumente, que toda essa informação possa trazer formação de caráter e um cristianismo mais bíblico. Tá bom? Tá aí aí o nosso especial de Natal, um Feliz Natal para todos vocês, e nós voltaremos, se Deus quiser e assim permitir, no dia 23 de janeiro. Ah, meu, vocês vão parar um mês? Vamos parar um mês, a gente é filho de Deus, a gente vai fazer o nosso mês sabático.
Se não tem o ano, pelo menos um mês.
É, vamos ter um mêsinho sabático, mas gente, é importante a gente dar essa descansada, você também que tá começando agora, vai ter tempo para botar os episódios em dia, mas é isso, fiquem todos com Deus e eu sou o Rodrigo Bigo, Bigo. Eu tô afetado.
Bigolim.
Mas eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui e Emanuel.
Eu sou o Mac e Volkswagen paga nós.
Aqui é o Willer Tal e cristianismo, ao contrário do paganismo, não é o homem se sublimando, subindo, mas é Deus descendo e habitando entre nós.
E aqui é Rogério Moreira Júnior e pro Bibotal que não parecer tão mal que só volta em janeiro, o Fora do Éden volta em fevereiro, então se vocês querem reclamar de alguém, reclama de nós ali.
Olha aí.
Jabazento.
Eu sou o Victor Fontana e o Skype funcionou com esse monte de gente, então Feliz Natal.
Cara, obrigado Deus, obrigado. Qual é o dono da Microsoft? Bill Gates. Cara, e não clipou, não deu nada. Foi uma gravação limpa. Glória a Deus.
E eu sou Alexandre Melhoranza. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Que possamos a cada dia ver a sua glória, a glória de Jesus, a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Um Feliz Natal. Amém.
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 Acho que vocês entraram juntos, na verdade. Foi na leva que entrou você, o Cacau.
Nossa, na gente... leva?
O Bibotal que adotou, passou no lar de teólogos abandonados.
Gente, eu queria pegar uns podcasters aqui. O que vocês têm aí? Sobrando, baratinho?
Tem um teólogo carente aí, precisando.
É.
Aí o jornalista veio de grátis, né? Você compra quatro teólogos, veio o jornalista.
Tem um adventista aqui, tá em promoção.
Olha, se tu levar no sábado, metade do preço.
Tá em promoção. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.